Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Talismã. É um prazer estar aqui junto desse empreendimento que para nós é uma honra, é muito importante a gente vir ver de perto, né, o trabalho de toda a entidade, uma entidade que vem lutando há bastante tempo para realizar esse sonho da casa própria, que é um sonho compartilhado aqui com todos. Então a gente vem para conferir se os recursos estão sendo aplicados de forma correta, a evolução da obra, e a gente fica muito feliz quando vê tudo isso acontecendo, né? Está faltando bem pouquinho para a gente ver esse empreendimento cheio de vida e o pessoal realmente realizando esse grande sonho que é o nosso também.
Há quanto tempo a senhora acompanha esse empreendimento?
Eu acho que nos últimos 3 anos, né, desde a gestação dele, do projeto, eu me considero assim a madrinha dele, porque desde o começo que foi encaminhado pela entidade a proposta para o Ministério, então desde que foi autorizada pelo Ministério que a gente vem aqui junto com a Caixa, com a área de engenharia da Caixa, acompanhando toda a consecução da obra, né? E a gente sabe que é difícil conseguir fazer a habitação do interesse social, então eles são verdadeiros batalhadores, pessoas que, para você ter uma ideia, é o único empreendimento que existe de Itabaiana a Cajazeiras. Esse é o único empreendimento que conseguiu lograr êxito e está sendo contratado e vai ser entregue.
Há um questionamento com relação à morosidade, à demora. Essa demora foi negligência da FEPAMOC? Qual a sua observação com relação a esse fato?
Eu reforço que a entidade é uma entidade séria, que tem buscado fazer tudo da forma mais correta. Ocorre que a forma de construção utilizada por eles, e no terreno, que é um terreno que tem uma declividade, que tem uma topografia difícil, a obra foi surpreendida por uma série de outros insumos ou de outros custos não previstos no início da obra, como um muro de contenção, que se você está vendo aqui ao lado, ele é enorme, ele tem todo um custo para ser executado, e a gente agradece aí a parceria da CEAP, que viabilizou essa execução. E assim, a gente sabe da dificuldade financeira também, até do próprio programa, né? As liberações que ocorreram de forma mais lenta ao longo do programa. E eu acho que a gente deve sempre sentar o olhar no positivo, né? Que a obra vai ser entregue, que a obra está pronta e que as pessoas vão poder aqui conviver e ter um ambiente saudável. Eu acho que o mais importante não é o quanto tempo se levou, mas que está sendo entregue dentro da especificação, que está sendo entregue com condição de habitabilidade e que as pessoas aqui vão morar com dignidade.
A senhora está aqui observando em loco com a sua equipe, observando o andamento da obra. Tem uma previsão de entrega?
A previsão a gente está concluindo e assim, o cronograma a gente está pedindo dilatação para mais entre 8 a 10 meses, mas a construção ela deve estar bem mais adiantada. Por que a gente está pedindo dilatação de prazo? Porque não é só a construção física. A Caixa vai analisar todos os dossiês das famílias, vai aprovar todas as rendas, vai fazer o sorteio, para que depois a gente possa fazer a entrega. Então, se a gente falar que vai fazer daqui a 90, 60, 120 dias, a gente tem ainda as dificuldades da pandemia, né? A gente está aí vendo o lockdown, está vendo a dificuldade dos insumos também de construção civil. Então a gente não quer gerar uma expectativa para as famílias ficarem ainda mais angustiadas. Então o ideal, tenho certeza, vai ser entregue no tempo possível e a gente está trabalhando para que seja o mais breve.
A senhora sabe informar se o atraso se deu por conta de desvio de recursos?
Não, a Caixa Econômica Federal, ela vistoria e só paga só o que é medido, ou seja, o que é executado. Então não teria como ter desvio de recurso, porque primeiro a obra é executada, depois ela é paga. Então como se fala em desvio de recurso se eu só pago o que foi executado? Então não existiria como se falar em desvio de recurso, até porque eles não pegam dinheiro antecipadamente, né? Então a obra está acontecendo, o que acontece, que eu já falei no outro momento, houveram outros custos adicionais à obra que não estavam previstos em função da topografia do local. E isso realmente trouxe custos incidentes maiores do que o esperado. E aí eu volto a agradecer a parceria que a CEAP teve com a Federação, com a FEPAMOC, porque foi a partir daí que foi aportado um novo recurso. O programa, ele não tem correção monetária e o valor que foi contratado inicialmente é o valor, se foi contratado há 3 anos, imagina, esse valor é o mesmo até hoje. Então a CEAP é quem aportou recurso adicional, então não tem como se falar em desvio de verba.
A senhora tem informação se aconteceu alguma denúncia formal por parte da entidade?
Não, tudo o que acontece, a gente tem reuniões periódicas, a obra é acompanhada pela engenharia, tudo o que acontece é reportado pelas comissões, né? Nós temos duas comissões de representantes, então tudo o que acontece na obra, também a federação nos informa, a comissão nos informa e não temos nenhuma situação. O próprio Ministério Público esteve aqui presente no momento da possibilidade de invasão há um pouco de tempo atrás e não acho que... Acho que assim, muitas vezes a gente tem contra-informações, né? É importante que as pessoas conheçam realmente como funciona o programa, como funcionam as liberações, porque às vezes a gente tem juízo de valor equivocado.
A FEPAMOC ainda tem know-how para fazer outros empreendimentos com a Caixa?
Sim, qualquer entidade, desde que aprovada pelo Ministério, estando regularmente reconhecida, que é o caso da FEPAMOC, pode sim apresentar projetos. Em nada não há desabono. Quando é que há um desabono a uma entidade? Quando a obra é abandonada e sem conclusão, aí isso desabona a entidade. Mas a gente tem acompanhado e eu costumo dizer que a gente tem feito isso muito a quatro mãos, né? Porque a Caixa não tem interesse nenhum em ver o recurso do governo federal aplicado que não seja para dar habitabilidade e para dar funcionalidade aos empreendimentos. Então, nosso interesse sempre é receber bons projetos, é sempre fazer com que a moradia social, que é uma dificuldade muito grande, porque o projeto, você tem noção de quanto cada unidade dessa aqui está sendo utilizada para ser construída e quanto realmente vale no valor de mercado. Então, eu costumo dizer que quem se candidata ou quem leva um processo desse até o final tem seu mérito e merece o respeito de todos nós.
O presidente da FEPAMOC tem cumprido com o seu papel?
Todos aqui, a comissão, o presidente, a gente não tem que falar nenhuma outra coisa, a não ser agradecer também e trabalhar juntos. Eu agradeço, volto a falar da parceria com a CEAP, de todo mundo junto. Eu acho que a Caixa, a CEAP, a FEPAMOC ou qualquer outra entidade que busquem a melhoria da condição de habitabilidade das pessoas, elas estão cumprindo sim, mais do que tudo, seu papel social, né?
Rádio Talismã FM agradece a sua atenção, fica à vontade para algo mais acrescentar no tocante especificamente essa obra de suma importância e sua magnitude, outra informação adicional que interessa os municípios aqui da nossa região, municípios polarizados pela cidade de Guarabira.
Dizer da importância, né, do polo de Guarabira para a superintendência da Caixa. Nós estamos aqui dos 223 municípios, a superintendência de Campina Grande é responsável por 196. Então, de Guarabira a Cajazeiras, todos os municípios parceiros contem com a Caixa Econômica, com a superintendência de Campina Grande, aos prefeitos que têm nos apoiado, né, com o pagamento do auxílio emergencial. A gente sabe que essa ação é uma ação de cidadania. E eu queria agradecer aqui a todos os nossos prefeitos que tem nos ajudado, o prefeito de Guarabira, que tem sido um grande parceiro nosso, né, apoiando em todas as ações sanitárias possíveis, e dizer que a Caixa continua de braços abertos. E para os meus beneficiários aqui, né, do nosso residencial, a gente quer deixar um abraço fraterno, dizer que já, daqui a pouco esse sonho está realizado e eu estou vindo aqui para a gente fazer a entrega dessas casas com muita alegria.